Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos.
Mais de 20 candidatos. Havia em 1989 20 ideologias ou tanta diferença entre os partidos que justificassem um número tão alto de concorrentes ao cargo de presidente da República? Não, o motivo de tantos candidatos foi outro. O Brasil vinha numa transição democrática desde o final da década de 70. 89 era o ano culminante desta transição, com a eleição direta para a presidência. Nesse cenário de liberdade recente, de proliferação de partidos, de necessidade de participação e da ansiedade por apresentar uma alternativa diferente, foi que se apresentaram mais de 20 candidatos. O jornalista Mário Nelson Duarte cobriu as eleições de 89 pelo rádio. Ele explica que a sociedade estava radicalizada e essa radicalização se refletiu na campanha. Primeiro, houve a divisão em várias candidaturas e depois, no segundo turno, na polarização entre Lula e Collor.
As feridas estavam tão abertas do período da ditadura que qualquer palavra de bom senso, qualquer palavra de lucidez era posta de lado, porque todo mundo queria realmente, a sociedade queria radicalizar como realmente radicalizou. O afunilamento das eleições no sentido de Lula e Collor foi justamente consequência do afunilamento dos sentimentos da sociedade.
O analista político Paulo Kramer vê na profusão de candidatos e partidos uma característica apontada por Antônio Gramsci e também adotada por Norberto Bobbio para explicar o sistema italiano, o transformismo político. A polarização democracia versus ditadura havia ficado para trás na eleição de Tancredo Neves em 1985.
Eu acho que foi a própria dinâmica da disputa eleitoral, essa característica camaleônica dos atores políticos de se adaptarem ao novo ambiente sempre, seja ele qual for, e triunfarem. Então isso também, de certa forma, é uma característica da política e dos políticos brasileiros. Eu acho que o confronto maior entre a ditadura e a democracia foi travado, havia sido travado alguns anos antes, com a campanha pelas diretas já, em 84, e finalmente em 85, com a vitória de Tancredo Neves sobre Paulo Maluf na eleição direta do Colégio Eleitoral.
Para o professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, o grande número de candidaturas foi reflexo do clima de redemocratização e de uma legislação que permitia a criação de partidos políticos com facilidade. Isso, no entanto, afirma a Villa, prejudicou o debate naquela eleição.
E muitos candidatos, eram candidatos de si próprios, não tinha mínima importância, muito mínima relevância social, partidária, política. Então nós tivemos um universo muito grande e isso acabou, inclusive, prejudicando a qualidade do debate político, especialmente no primeiro turno, porque você tinha um enorme número de candidatos e os candidatos com as mensagens mais estapafúrdias possíveis. Isso acabou atrapalhando a qualidade do debate político e o principal candidato que vence o primeiro turno tinha um partido de ocasião, que era o Partido da Reconstrução Nacional, recém-criado, que era o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, e que, na verdade, é muito mais um candidato de si próprio e que teve, na época, evidentemente, uma enorme importância política, tanto que venceu o primeiro turno, mesmo não tendo estrutura partidária.
Mas por que a caçada aos Marajás? O analista político Paulo Kramer lembra que uma série de pesquisas realizadas pelo Instituto Vox Populi identificou para a campanha de Collor qual era o tema que ainda não estava conectado na cabeça do eleitor a um determinado candidato. A questão de corrupção estava em aberto. E a campanha de Fernando Collor de Mello direcionou a atenção principalmente para isto.
O primo dele, que é um sociólogo muito respeitado, Marcos Coimbra, da Vox Populi, fez uma bateria de grupos focais, né, que é uma metodologia qualitativa de pesquisa de opinião, para ver entre os vários segmentos do eleitorado brasileiro quais eram os espaços que na cabeça do eleitor já estavam preenchidos em termos de discurso, quer dizer, qual era a demanda do eleitor e de todos aqueles candidatos qual era a oferta que eles preenchiam. E o Collor encontrou esse vazio nesse discurso duro, contra os marajás, contra a corrupção, e provou que foi uma escolha correta.
Esse era o tom da campanha contra os marajás, protagonizada por Collor e que o levou à presidência da República.
Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas e iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro, a caça aos marajás. Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para marajás. É para gente como você que está me ouvindo, com a consciência tranquila de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalhe. Agora, marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Mas estes não são funcionários públicos. Estes são turistas. Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os marajás, nós vamos, isso sim, pagar melhores salários ao funcionário público que realmente trabalha. Agora, minha gente, chegou a nossa vez.
O próprio candidato vitorioso em 89, Fernando Collor de Mello, explica por que ou como a questão da corrupção virou o principal tema na campanha.
Esse é um assunto já de 86, foi da campanha para governador, e em que os temas principais foram o combate à corrupção e o combate aos marajás, ou seja, os funcionários que recebiam super salários. E quando me lancei candidato a presidente da República, automaticamente esses dois pontos, que eram os dois pontos divulgados pela mídia à época e eram os assuntos que sempre gostavam de tratar nos encontros que eu tinha pelo Brasil afora, automaticamente se transferiu para a campanha presidencial.
Fernando Collor venceu o segundo turno em 17 de dezembro de 89. Segundo ele, a diferença de 4 milhões de votos para Lula mostrou que a sociedade brasileira saía dividida da eleição. Divisão esta que foi sendo desfeita com o tempo.
Saímos da eleição com a sensação de um país dividido. E esse país foi aos poucos se encontrando. Do momento da proclamação do resultado até o momento da posse, houve instantes em que se notou que o apoio da população ao governo que se instalara era maior do que o percentual de votos obtido pelo candidato vitorioso.
E quais eram as expectativas do eleitor em relação à disputa de 89 e ao futuro presidente? Segundo Fernando Collor de Mello, os brasileiros queriam algo novo, algo que fugisse do tema democracia versus ditadura, além de uma figura nova na política, diferente dos nomes tradicionais que já estavam colocados como candidatos. Foi com base em pesquisas de opinião e em viagens pelo país que Fernando Collor tirou estas conclusões e lançou-se candidato ao Planalto.
A população, ela estava ansiando por algo novo, novo no sentido de uma nova proposta, algo que pudesse preencher essas indagações que a população alijada do processo eleitoral de presidente de quase 30 anos tinha à época. Mandei realizar uma pesquisa e a pesquisa apontou exatamente nesta direção. Foi aí que tomei a decisão de ser candidato a presidente da República.
O jornalista Mário Nelson Duarte lembra que a população estava, até certo ponto, alienada em relação ao que acontecia na campanha. Ele lembra o medo que parte do eleitorado tinha em relação ao que Lula faria com a economia brasileira.
O povo ali não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Quem era contra Lula tinha medo do que o Lula viesse a fazer com a economia brasileira. Que não esquece, nós estávamos saindo de um período de inflação feroz, a maior inflação que já houve na história do Brasil. E então o medo é o que o Lula ia fazer. Então existia, por exemplo, o medo concreto de que o Lula fosse mexer na poupança, que o Lula fosse fazer alguma coisa que prejudicasse a situação das famílias após tomar posse. E, na verdade, a gente viu que foi justamente o contrário.
O professor Marco Antônio Villa explica o que mudou no eleitorado e no Brasil entre 60 e 89, o período que o país ficou sem poder votar para presidente da República.
O
país se urbanizou, era outro Brasil urbanizado, com um enorme número de eleitores, era um outro Brasil. E esse eleitorado, sedento, com muita vontade de participação, escolheu o presidente da República depois de uma campanha memorável, que foi a campanha das diretas já. Então, esse desejo de participação. Então, foi uma eleição muito tensa, no momento do mundo da queda do Muro de Berlim, né, a Guerra Fria está terminando, os paradigmas estavam sendo alterados no campo econômico, político. Portanto, é uma eleição única, foi uma eleição solteira, só para presidente da República. Por isso que ela teve características muito especiais e de muita tensão política no segundo turno.
Hoje, 20 anos e 4 eleições presidenciais depois daquela, que foi a primeira eleição direta pós-regime militar em 89, as diferenças nas campanhas políticas são grandes. Collor destaca que os discursos dos candidatos de hoje são muito parecidos e, em muitos pontos, coincidem com o que ele defendia em 1989.
Você não consegue distinguir qual, por exemplo, a última eleição. Eu não soube à época distinguir a diferença entre o que dizia o candidato do PSDB e o atual presidente Lula. Os discursos eram muito parecidos, diferentemente de 89, em que os discursos eram nitidamente e diametralmente opostos. Ou seja, enquanto eu defendia o que eu continuo defendendo, não é o liberalismo com consciência social, a abertura da economia, a retirada do Estado, do sistema produtivo, a quebra das reservas de mercado, o aumento da competitividade, a abertura do Brasil ao mundo, era diametralmente oposto do ideário dos outros candidatos.
De 60 a 89, muitas mudanças aconteceram no Brasil. Mas urbano, o país cresceu e viu suas metrópoles ganharem tamanho e problemas como a violência. Em 29 anos, a política também se alterou. Novos partidos surgiram depois do fim do bipartidarismo imposto pela ditadura. Em relação às campanhas presidenciais de 60 e de 89, a televisão foi um fator preponderante e o quadro partidário era completamente diferente. Mas um ponto há em comum entre os candidatos Jânio Quadros, vitorioso em 60, e Fernando Collor de Mello, vitorioso em 89. Ambos fizeram suas campanhas baseados no combate à corrupção. O primeiro com a vassourinha e o segundo com a caça aos marajás. Você acompanhou a reportagem especial Os 20 anos das eleições de 89, uma produção da Rádio Senado, redação e apresentação Jefferson Dalmoro, edição Roberto Fragoso. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.